Salve, nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e eu não acredito que eu tô gravando um podcast sobre Sonic.
Eu sou o Zé e eu tenho uma dúvida sincera, que se eu jogar Sonic Colors numa TV em preto e branco, eu tô jogando Sonic Colors ou só Sonic?
Só Sonic.
Obrigado, Padre.
Então, por que você tem essa dúvida? É tão óbvio isso.
Não, é porque eu não pensei numa frase boa, né? Isso me veio na cabeça agora há pouco. Aí eu achei, vai ser bom. Vai render. Aí conforme eu fui falando, eu vi que não rendia. E aí era tarde demais pra voltar atrás.
Mas aí pode ser que o seu Sonic seja um Sonic Off-White.
Eu não falo, eu realmente, assim, foge de mim. O que é Off-White?
É um tom de branco.
Ah, então é, o meu Sonic é Off-White. Eu tô jogando a outra versão.
Aliás, eu acho que é um tom de branco. Inclusive, aconteceu uma situação muito engraçada um dia que uma pessoa veio me perguntar se... Que queria batizar uma criança que tinha que usar roupa branca. Eu falei, roupa branca. Aí a mãe virou e falou assim, pode ser Off-White? Aí eu fui e joguei no Google o que era Off-White. Eu falei, gente, isso pra mim é branco. Então...
Off-White pra mim é preto, né? Porque é o contrário. Sim. Mas se você desligar o white, eu acho que fica preto. Assim, longe de mim.
Faz mais sentido isso, Off-White,
pois
né?
É.
Mas enfim.
A criança toda gótica aqui, padre, trouxe.
E falar, então assim, será que você tem um convidado gótico pra poder introduzir, ô Zé?
Eu tenho um convidado que assim, padre, eu tô surpreso, ele não tá pegando fogo e tá falando com o senhor.
Meu Deus.
Eu tô com o Raul Craveira aqui hoje. O Raul, olha, ele é streamer na Twitch, ele gera vários conteúdos e ele, inclusive, tem uma tatuagem do Sonic, né, Raul?
Isso aí, pessoal, beleza? Inclusive, eu fiquei sabendo, né, que eu fui chamado só porque eu tenho a tatuagem. O Zé foi lá na lista de contatos, procurou quem tem uma tatuagem de Sonic e me chamou pra isso, né?
Mas a ideia foi essa mesmo. A gente falou assim, não, precisamos de alguém que ame Sonic a ponto de colocar isso na sua pele.
Sim.
Precisamos de alguém otário a esse ponto, né?
Sim. Como o tema era Sonic Colors, a gente até procurou, mas algumas pessoas se ofereceram com tatuagens em preto e branco. Por sorte, o Raul foi o único que teve... A coragem de pintar o Sonic ainda. Então, assim, foi realmente a única opção.
Na verdade, o que importa pra gente aqui não é nem a questão ser colorido ou ser preto e branco. É saber o seguinte, esse Sonic é 2D ou é 3D?
Esse Sonic é 2D.
Olha, daqui a pouco a gente vai chegar um pouco nesse assunto, porque a gente vai falar... Apesar da gente estar reunido pra falar de Sonic Colors, nós vamos falar de bastante coisa de Sonic. Tem muito jogo do Sonic. Então, vem com a gente, roda a vinheta. Que joga videogame, acredito eu, que não tenha ouvido falar do Sonic, né, gente? Pelo amor de Deus. Apesar de que a gente tá num podcast de Nintendo, a gente tem que reconhecer a importância do Sonic dentro da indústria, dentro da sua caminhada lá, principalmente nos anos 90, quando ele surge. Mas, assim, não tem como a gente começar esse podcast falando do Sonic sem fazer a clássica pergunta. Você era de que time nos anos 90? Do Sonic ou do Mario?
Então, eu acho que, né, como já fui otário o suficiente pra fazer uma tatuagem do Sonic, eu acho que deixa um pouco claro que eu era do time Sonic, sem dúvida. Tanto, né...
Vai!
Sai!
Sai! Não.
Então, mas não tinha nem como eu ser do time do Mario, porque a primeira vez que eu encostei em um Super Nintendo foi em 2013... No U-Pix, que eu joguei acho que 5 minutos de Mario World e só... Não, mentira, eu cheguei a jogar no Nintendo antes, mas definitivamente não foi Mario. Mas eu joguei também tipo, coisa de 5 minutos, acho que foi Resident Evil, inclusive. Mas a primeira vez que eu encostei no Super Nintendo foi em 2013 e a primeira vez que eu fui ter um console da Nintendo foi há 6 meses atrás com o Nintendo Switch. Então, tipo, não tinha nem como... Eu sair do time Mario, né?
Eu jurava que você ia falar. A primeira vez que eu toquei num Super Nintendo foi tal ano e eu joguei Sonic 4.
É, mulher, que eu tava esperando Sonic 4.
Cara, eu achei que ele ia falar que jogou Sonic 4. Porque... É um clássico.
eu vou ter que assumir que eu sou uma farsa. Porque a primeira vez que eu fui jogar Sonic 4, não tem nem um mês.
Nossa senhora, tá cada hora pior, cara.
Então, o maior clássico dos jogos do Super Nintendo é o Sonic 4.
Fizeram dele pra botar o ligeirinho, cara. Sabia disso?
Pois é, eu sei disso. Porque
fizeram um mod desse Sonic.
Existem más línguas que dizem por aí que o jogo do ligeirinho que foi base pro Sonic 4, mas é mentira. Não, mentira. O jogo do ligeirinho que é o mod do Sonic 4.
Viu? Pois exatamente.
Não se deixe enganar. Não, assim, não pense que tem aquele monte de rato lá pro Sonic salvar, encontrar e tudo, que isso seja por acaso. Porque você vê que ali está a essência da guerra dos consoles dos anos 90, né?
Exatamente.
O Mario preso enquanto o Sonic está correndo.
Eu fui criado numa casa da Nintendo, a minha família jogava Nintendo, minha mãe jogava, o Super Nintendo foi comprado. Eu não lembro quando ele tava, eu só sei que tinha o Super Nintendo lá em casa, então eu fui criado com o Mario. Mas eu sei que todas as vezes que eu quis jogar Sonic, minha mãe não deixava. Porque ela falava que ia me dar descolamento de retina, porque era muito rápido.
Calma aí, isso é sério ou você tá zoando?
Cheguei no ponto que eu queria, que ninguém sabe se eu tô falando a verdade ou não. É sério, isso é sério. Isso realmente acontecia, minha mãe até hoje pergunta. Ela fala, se ela me vê jogando Sonic, ela... Pô, isso tá muito rápido, isso vai te dar descolamento. Você tem que não sei o quê. Eu não gosto desse jogo que ele dá descolamento de retina. Isso é uma verdade pra ela. E o Sonic dá descolamento de retina. Não sei se já aconteceu com alguém, igual toda mãe que tem um amigo que perdeu o olho no paintball, ou se isso... Sabe, de onde ela tirou essa ideia? Eu sei que existe isso pra ela.
Mas tem um amigo da vizinha que a televisão queimou porque tava usando videogame também.
O meu também teve também. Mas a minha mãe, ela jogava, então pra ela isso não contava. Não, acontece darada não isso aí, tem que deixar ligado. Então...
Ela claramente era hater de Sonic e ela tava fazendo isso porque sabia que você ia entender como esse jogo é maravilhoso e ia virar fã. Então ela falou, não, vamos inventar essa história aqui. Ele não jogar de jeito nenhum.
Devia ser, pra eu me manter no Mario.
Mas o legal, Zé, desse ponto aí que você falou que a sua mãe achava o jogo muito rápido, que é literalmente a essência do Sonic, né? Ele era vendido justamente aí. Olha, ele é muito mais rápido que o Mario, ele é muito mais descolado, ele tem o tênis vermelho, ele tem espinhos, né?
E pois é.
Argolas, que eu não sei até hoje o que são as argolas, mas tudo bem.
Meio tá fim. Lá, né? O anel de
tá
poder.
Lá, né? Um anel de poder, assim, no filme ainda tem essa pegada, né? Mas no jogos tá lá aqueles anéisinhos lá perdidos. Mas tá bom. Por incrível que pareça, eu já falei isso em outros episódios, mas eu comecei a jogar pelo Master System, né? Eu tive um Atari antes, mas um Atari eu nem lembro muita coisa. Mas, assim, a minha introdução mesmo no mundo dos jogos, de entender o que, que eu tava jogando, foi no Master System. E o Sonic, o primeirão lá do Master System, ele era... Eu acho que foi o jogo que eu mais zerei na vida. Porque era todo santo dia eu zerava ele. Também é uma característica própria do tempo, né? Que com algumas horas, com uma hora, duas horas, no máximo você zerava o Sonic. Então... Era uma jogatina, de um dia você zerava ele tranquilamente, né? Então, e como era um jogo que vinha na memória, era difícil conseguir cartucho às vezes, eu joguei muito Sonic, mas muito, muito Sonic, muito mesmo. Então, mas tinha um apreço muito grande pelo Mario, né? Porque apesar de ter o Master System em casa, eu frequentava muito locadora, e o Mario 3 sempre falava muito alto pra mim. Eu nunca gostei muito do Mario World, eu sempre gostei mais do Mario 3. E se eu tivesse a oportunidade de jogar o Mario 3 ao invés de jogar o Sonic, sem sombra de dúvida eu ia jogar o Mario 3. Então eu fico meio dividido, eu não tenho nenhum lado nem o outro pra esse período. É meio complicado isso.
Eu sou 100% Mario.
Eu passei por isso também, de todo dia eu ficava jogando Sonic, só que no meu caso não era o Sonic de Master System, né? O primeiro que eu joguei foi de fato o Sonic de Master System, porque era o console que a minha irmã tinha. Tipo, quando eu ainda... Era um pequeno Raul, eu jogava, né, no videogame dela, mas depois eu de fato ganhei o meu Mega Drive. E aí, tipo, já era um pouquinho maior, eu já não era tão ruim assim no videogame. Então eu jogava Sonic de Mega Drive, mas eu jogava todo dia antes de ir pra escola o Sonic 1 de Mega Drive. Praticamente zerava todo dia. E por isso que é um dos meus Sonics favoritos até hoje.
Mas o Mega Drive, eu não tive o Mega Drive. Eu jogava na casa de um amigo meu e era uma coisa engraçada. Eu gostava muito do Sonic do Master System, justamente porque ele parecia mais com o Mario, porque ele é mais... Ele não é tão rápido quanto os do Mega, né? E não tem tanta informação na tela, que é uma coisa que até hoje me incomoda muito em todos os jogos do Sonic, tanto 2D, 3D, o que for, novo, antigo. Eu sempre achei os cenários do Sonic muito bonitos, mas muito confusos, sabe? Aquela coisa, você tem vários caminhos pra ir... E no Mario você tinha uma linearidade que era legal, porque quando você achava um outro caminho, é porque aquele caminho era secreto. Agora do Sonic não, o Sonic tem vários caminhos que não são nem secretos, não, você pode passar por eles e pronto, né? E o do Mega então tem isso à torta e à direita.
É, realmente isso é, o do Master System ele é bem diferente, eu acho que até por conta da limitação do hardware, né? Acredito eu que não tinha como fazer um Sonic, tipo, rasgando de um lado da tela até o outro, assim, sabe? E o console não chorar, né? Então, ele é bem mais calmo. Tem, acho que a segunda fase do Sonic do Master System já é aquela que você tem que ir junto com a câmera.
Sim.
Não suporto aquela fase, mas tudo bem. Gosto da música, mas a fase em si... Eu não tenho muita paciência. Aí do Mega Drive já é completamente diferente, né? E você falou disso de muita informação, realmente, né? Tipo, você vê que o design de fases, né? Inclusive do Sonic pro Mario é completamente diferente. Justamente porque o Mario é um jogo, ele é, tipo, mais lento o personagem. Então você tem mais atenção nos detalhes. Enquanto no Sonic é tudo muito rápido, você tem que fazer o design das fases de uma maneira que se encaixe nisso, né? Então, tipo, não adianta você ficar pensando no detalhezinho da árvore que, tipo... O Sonic vai passar correndo, ninguém vai ver, sabe? É muito diferente o jeito que tem que ser feito o jogo, né? E essa questão, né, de ter vários caminhos também, confesso que é uma das coisas que eu gosto justamente no Sonic, que, tipo, você pode ir por cima, por baixo, você pode dar um pulo e ir lá pro céu, sabe? Dá pra fazer muita coisa diferente e ainda assim você vai chegar no final, sabe?
Eu
acho isso muito legal.
Isso é legal, mas assim, o que eu quis dizer não é uma crítica, não é que isso seja ruim. Eu acho que é algo singular do Sonic, algo que dá um carisma pra ele, porque ao contrário do Mario, os caminhos secretos, eles te levam a fases secretas também, né? A grande maioria deles. Agora no Sonic não, no Sonic ele simplesmente vai te passar pra próxima fase, entendeu? E isso é bom, isso não é ruim, eu só não me identificava. E principalmente com o primeiro Sonic do Mega, o 2 não, o 2 eu já gostava bastante. Eu achava vamos dizer assim, eu joguei o 2 primeiro, depois que eu fui jogar o 1 do Mega, e eu achava o 1 muito mais difícil do que o 2, porque o 2 tinha aquela coisa aquela técnica da rolagem, né? Você colocar pra baixo e ficar apertando o botão de pular e ele dava aquele gás e saia correndo. E no 1 não tem isso. No 1 é só você andar mesmo, e de vez em quando no morrinho você põe pra baixo pra poder dar uma rolada mais forte, né? E isso me incomodava, porque você tinha vários loopings na fase e pra você conseguir velocidade era difícil, às vezes, pra poder fazer. Agora no 2, não. Você podia estar andando que você simplesmente dava uma rodada ali no pé do looping e você pegava impulso e ia embora.
Sim. Eu realmente entendo as pessoas que preferem o 2 e 3, principalmente por conta, né, da introdução do Spin Dash. Porque, assim, por mais que seja só uma funcionalidade, sabe, de se apertar pra baixo e rolar, ele realmente muda completamente a dinâmica do jogo. Porque no 1 você tem que dar aquela corridinha e aperta pra baixo, que aí você consegue andando e rolando. Então até a maneira de você controlar ali o Sonic muda bastante, né? Mas eu confesso que eu gosto mais do 1, mas é mais por uma questão de nostalgia mesmo. Porque hoje, se eu for falar o meu Sonic favorito... Generations, tipo, um dos mais recentes que tem.
Generations é fantástico. Eu amo Generations também.
Mas o 1 tá no meu coração também.
Agora, o 1, eu acho o 1 muito mais bonito que o 2. As fases, os temas das fases, eu acho, assim, belíssimos. O 3 eu não tenho tanto apreço, assim, porque foi o que eu menos joguei. E eu sei que tem muita gente que ama e tal, mas é o que eu menos tive contato. Mas eu acho que, assim, que foi muito válido a contribuição quando a gente para pensar que você tem de um lado o Mario, né, que é no Super Nintendo, por exemplo, vou pegar como base o Mario World, nem vou pegar o All-Star porque é remake, né, mas você tem o Mario World no Super Nintendo, um jogo, enquanto isso você tem no Mega Drive os três jogos do Sonic. Cara, é pesado pra você desenvolver, principalmente naquela época, né? Assim, um jogo tão detalhado, tão cheio de técnicas, assim, coisas que você nunca tinha visto, né? É, causar descolamento de retina nas crianças.
Pois é, um perigo. Né? Isso é sem um contar perigo. Todo o resto, né? Porque também teve o Sonic CD com o... usando o Sega CD, que foi entre o 2 e o 3.
Uhum.
E tem o 3D Blast também, que acho que é no Mega Drive também, o 3D Blast, não é?
É, no Mega Drive também.
Então, assim, é muita coisa, cara. E isso é uma evolução muito grande. É muito gritante. A diferença, sem contar o Sonic CD, mas a diferença do Sonic 1 pro Sonic 3, ela é bizarra de grande. Uhum. É muito grande. É comparar Mario Bros. 1 pra Mario Bros. 3, sabe?
É. E itens, né? Tem muita coisa, porque igual o Raul falou aí, teve o Spin Dash no 2, mas no 3, por exemplo, você tem aqueles escudos diferentões.
Pois é, você tem o Sonic Knuckles pra botar depois, pra encaixar uma fita na outra, então assim...
Você tem o console Megazord, né? O conceito de console Megazord, que vai se encaixando umas coisas na outra, fita na outra, console com um periférico no outro, que é uma coisa muito bizarra, até hoje eu não consigo entender de onde que eles tiraram essa ideia, mas... Né, assim, dá certo, né? Agora, o Sonic 2, eu tenho uma memória muito forte com ele por conta da questão do Super Sonic, né? Que é aquela coisa do virar o Super Saiyajin. Eu tenho um amigo que ele até hoje ele sabe de qual o código para fazer o Super Sonic de cabeça, porque tem um negócio lá de você entrar no som de teste e colocar a ordem dos efeitos sonoros e tudo, e depois apertar um botão lá que você libera um monte de coisa no jogo, né? E ele sabe até hoje isso de cabeça, dizer que ele nunca esquece, que ele não consegue apagar isso da cabeça dele, de tanto que ele fez esse truquezinho do Super Sonic.
Nossa, eu vou ter que mais uma vez mostrar minha farsa aqui como foi de Sonic e falar que eu nem sabia da existência disso. Inclusive Super
Nossa
Sonic...
Nossa senhora!
Eu não sabia! Eu vou ter que falar que Super Sonic era uma das minhas maiores frustrações, porque eu nunca conseguia pegar todas as esmeraldas do caos e, tipo, eu nunca jogava com Super Sonic. Porque eu sempre achei muito difícil fazer as fases especiais.
Cara, eu não sei se nessas novas versões funcionam, mas na versão do Mega Drive depois é só você jogar e tem o código. E não só pra Super Sonic. Você tem o código para você conseguir o Super Sonic, mas você tem um código também pra você virar meio que... um editor do jogo, sabe? Você conseguir editar as fases.
O debug, né? Liberar o debug.
É, você consegue pegar o Sonic e você transformar em qualquer item da fase pra você colocar onde você quiser.
É.
Nossa, é isso, acabando essa gravação. Vou ter que jogar Sonic, porque eu realmente não sabia da existência disso.
Tô conhecendo muito Sonic hoje.
É, a pessoa tem tatuagem do Sonic e não sabe, né, do truque.
É. Olha aí, cada dia um aprendizado, né?
Pois é. Eu fui jogar Sonic 2 direito no Mega Collection do... Sonic, no geral, fui jogar direito no Mega Collection do GameCube. E na época do 2, na época que eu tava jogando, foi a primeira vez que eu virei Super Sonic. Porque eu e um amigo jogamos juntos o Sonic 2. Vimos onde ficava cada meio da fase, né? Porque no Sonic 2, você passa no meio da fase com 50 moedas, 50 argolas. E aí você pode entrar na fase especial. E a fase especial do Sonic 2, sozinho ela é difícil... Com o Tails ela é impossível, porque o Tails fica tomando porrada e tu fica perdendo as argolas. Aí a gente jogou multiplayer e a gente ficava refazendo o jogo até conseguir pegar o Super Sonic, só pra poder zerar o jogo de Super Sonic. Foi a primeira vez que eu peguei o Super Sonic e nem joguei, quem jogou era ele, eu era o Tails. No meu videogame, na minha casa. Cara, que absurdo. Tá muito errado isso. Queria voltar
tá
no
errado,
tempo pra reclamar disso.
Tá errado. Mas uma coisa legal do Sonic 2 que eu gostava, já que citou o Tails... era a questão de você poder dar o segundo controle pra pessoa, mesmo não jogando no co-op, você dava o segundo controle pra pessoa, e a pessoa era o Tails e pronto.
Uhum.
Não
era
perdia.
Um de cada vez, né?
Não, era aquele esquema assim, você tá jogando de um mesmo, normal, e o outro cara tá controlando o Tails. Você pode morrer, você pode acontecer qualquer coisa com o Tails que não acontece nada.
Né, pois é.
Então assim, tá de boa, sabe aquela coisa, eu quero jogar com você, tá, toma esse controle aqui e pronto. Né? Não precisava mais você fazer aquela técnica de desligar o controle e dar o controle desligado pra criança. Não, você pode ser o Tails. Você não vai me atrapalhar. Isso é imortal, você até me ajuda às vezes.
Então, o Tails sempre foi muita bandidagem, né? Porque justamente, tipo, o cara podia bater ali. Realmente, se você batesse no bicho, você ia matar, mas se você caísse no buraco, você não perdia a vida. Então, tipo, era basicamente um easy mode ali dentro do jogo.
Uhum.
Até quando ele era controlado pela CPU, ele ajudava, né?
Ele ajudava bastante. Eu joguei várias vezes com amigos sendo Tails. E tipo assim, chegava num boss muito difícil. Eu lembro daquele boss do... do que era uma furadeira, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. É, que o Robotnik vem numa furadeira, numa fase de caverna, e eu nunca conseguia passar dele, porque eu achava ele muito difícil. Aí um amigo meu jogava comigo, ele pegava o Tails e eu ficava só desviando do boss, e ele que batia no boss pra mim. Falei, ah, tudo bem. Ficava lá no canto, aí meio que só desviava e pronto, e ele ia batendo, rapidinho passava.
Pois é. Tem o Pay to Win, o padre ele usa Friend to Win, tá vendo?
Friend to Win, justamente. É. Não é roubo, se tá no jogo é que pode usar.
Verdade, tá certo.
Né? Justamente.
Mas aí é mais difícil, né? Porque pra isso você precisa ter um amigo pra poder zerar.
É, não, então, foi uma luta, é, demorei muito.
Nossa, meu Deus, um pouco difícil. Forever Alone, né, gente? Às vezes ninguém tem amigo. Bota a musiquinha triste do Naruto aí que ninguém tem amigo. Todo mundo sentado no balancinho lá. Queria alguém pra jogar Sonic comigo.
Morrendo no Sonic.
Difícil. Mas falando bastante da questão do Sonic 2D, dessa época dos anos 90 e tudo, dessa disputa da guerra dos consoles, né? E, inclusive, a gente não pode terminar de falar dessa parte sem citar o famoso slogan da SEGA, né?
Uhum.
Como é que é, Zé? O Zé gosta de falar ele.
Eu adoro. SEGA does what Nintendo don't. Moleque, eu acho isso genial.
É fantástico. É fantástico, acho incrível.
É mesmo.
Não, e assim, e o Sonic, ele foi literalmente criado, pelo menos a meu ver, assim, não sei se isso é histórico, mas ele foi literalmente criado pra poder vender Mega Drive, né? Do tipo assim, olha, o nosso console é tão rápido, ele é tão mais forte que ele consegue fazer esse personagem correr e tal. Tinha o nome da ferramenta lá que o Mega Drive tinha, que eu esqueço o nome. É, que eles usavam isso nas propagandas pra poder dizer o Sonic só roda no Mega Drive porque ele tem capacidade melhor do que o Super Nintendo.
Uhum.
E aquela coisa. E aí já teve gente que provou que isso é mentira hoje em dia, porque já fez o Sonic rodar no Super Nintendo normalmente, tranquilamente hoje em dia.
Pois é, tanto que o Sonic 4 saiu exclusivamente pra Super Nintendo.
Exatamente, então, assim, aí a história já é outra. Agora... Passando um pouco de tempo, logo depois a gente viu o advento do Sonic 3D, que é o que o Raul gosta, né, Raul?
Eu amo de paixão.
Mas, assim, eu levei muito susto quando veio a proposta do Sonic 3D, né? Eu lembro perfeitamente das propagandas na televisão mostrando o Dreamcast rodando o Sonic Adventure, né? O primeiro, que eu achava aquilo bizarramente bonito, mas ao mesmo tempo eu não conseguia entender aquilo funcionando. Principalmente porque a cena que eles adoravam colocar na televisão, eu não sei se vocês lembram disso, era a cena, eu acho que da primeira fase que o Sonic tá correndo e de repente pula uma baleia por cima dele, assim. E ficava assim, o que essa baleia tem a ver aqui com esse contexto? Aí depois a gente vai jogar e vai ver que no mundo ali tá cheio de humano, muito estranho, umas coisas muito bizarras. E eu até hoje eu tenho dificuldades com o Sonic Adventure primeiro, por conta dessas misturas. O 2 não, o 2 eu gosto bastante.
Eu joguei bastante na época do Mega Collection, eu joguei muito o 3D Blast, e joguei bastante o Adventure 1, o Adventure 2, acho que todos os 3D daí pra frente, até aqueles de Wii, que são de Storybook Series, acho que é esse o nome que eles deram, eu joguei bastante, o do Black Knight, o do Seven, todos eles, tipo, tudo que saiu, Unleashed, eu só não joguei o 2006. Eu gostava de Shadow the Hedgehog. Eu não tinha critério. Se fosse o Sonic em 3D, eu tava jogando.
Eu jogava
qualquer um. E o Adventure 2 é o meu favorito. Mole. Assim, junto com Sonic Colors e o Generations. Mas o Adventure 2 tem um... Nossa, Escape from the City é...
Escape from the City é perfeito.
Pois é.
Eu acho que só tem uma música melhor do Sonic 3D do que Escape from the City. Que é o tema do Sonic Heroes, que pra mim é o meu favorito.
Nossa, sim, eu alugava um CD do Mario Kart, que vinha do Mario Kart Double Dash, que vinha com um disco de bônus que a locadora deixava você levar, que era com... tinha uma demo de Sonic Heroes, aí tinha a intro do jogo, e cara, essa intro com aquela música...
É fantástico.
Nossa senhora.
Gente, É muito bom aquela música de abertura.
Ah, eu ainda acho que o Stefan D seria melhor.
Ah, sim, pode até ser. Mas de vez em quando eu abro lá no, na questão do Smash lá e coloco o tema do Sonic Heroes pra tocar. Porque é muito bom, é muito bom. Inclusive, Jonathan, se você não te colocar o tema do Sonic Heroes nesse podcast, nós vamos ter uma conversa muito séria depois, viu? Porque tem que ter o tema do Sonic Heroes aqui, a gente não abre mão. O Escape from the City pode, não precisa colocar, não. Mentira, pode pôr sim.
Pois é. É, pois é.
Eu acho que, no geral, a trilha sonora de todos os Sonic são muito boas, sabe? Eu não consigo pensar em um Sonic que a trilha sonora seja, tipo, totalmente ruim, sabe? Sempre tem alguma música que é muito boa. O jogo pode ser horroroso, mas tem música boa, sabe? E do Sonic 3D, o que eu mais joguei, por incrível que pareça, é o Sonic Adventure 1. Inclusive, acho que eu cheguei a jogar até mais que o Generations. Inclusive, talvez eu tenha mentido um pouco no começo do episódio, porque agora, lembrando, eu joguei bastante GameCube.
Mentiroso. Mentiroso.
É o pecando aqui.
É, tá
ao
vendo?
Vivo. É, porque a minha prima, ela tinha um GameCube. Então, tipo, sempre que eu ia na casa dela, eu jogava. Verdade, então eu joguei bastante Mario Sunshine também aí. Mas até aí não era meu, então tô perdoado. Por
então
mim
tá
mesmo.
Safe. Me
intimidei tanto.
Mas ela tinha o Sonic Adventure 1 no GameCube, então eu joguei bastante, bastante mesmo. Inclusive eu amo aquela fase da baleia. Só que recentemente eu rejoguei esse jogo em live, inclusive. Eu percebi o quanto esse jogo é ruim.
É muito
ruim. Porque, tipo, eu tinha a questão da nostalgia, né? Porque, tipo, pra mim, nossa, tipo, eu sabia que não era dos melhores jogos, mas, tipo, nossa, não era tão ruim assim, sabe? Na minha época, a baleia parecia até de verdade. Mas você olhando pra ver, nossa, é muito ruim. E as cutscenes, os bonecos andando meio parado, sabe? Parece que ele tá fazendo quase um moonwalk ali, tipo, é tudo muito bizarro.
Ele envelheceu muito mal. O primeiro. O 2 e o Heroes, não. O 2 e o Heroes continuam sendo bons jogos. Bem rápidos, bem dinâmicos, tudo. Mas o primeiro, principalmente aquele boss lá do primeiro, que eu esqueço o nome dele, que parece uma geleca lá, ele
envelheceu muito mal. Chaos.
Ele envelheceu muito mal. Mas o que eu achava mais legal nessa época do 2, que ainda era no Dreamcast, eu gostava muito daquela conexão que ele tinha com o VMU, né? Que você tinha o lugar de criar lá, não sei se vocês pegaram isso. Tinha um lugar pra você criar os bichinhos lá e tudo, e usava o VMU como se fosse um Tamagotchi. Eu achava muito legal aquilo.
Pô, eu amava essa parada do Dreamcast. Um amigo meu tinha o Dreamcast, mas não tinha Sonic, porque ele não gostava de jogo assim, ele só tinha jogo de esporte de vida real, sabe? Com gente de verdade. E aí ele tinha um de tênis, que, moleque, ele jogava de costas contra mim, e eu não entendia como esse garoto tá de costas me ganhando.
Ele ia pelo VMU.
Sim, ele via na telinha do negócio. E isso mexeu com o meu psicológico. Gente, quão ruim eu sou. Aí hoje em dia eu abracei pra mim que eu sou ruim jogando videogame por culpa sua, ok? Júnior, você, dono do Dreamcast, você
aí,
estragou minha vida.
Acabou com tudo.
Agora, a gente tava falando de jogos que estavam muito perto da época que as televisões quase não tinham cores. Então tá na hora da gente falar de um jogo que é o Sonic com muitas cores. O Sonic Colors, viu só?
Deus,
esse gancho lindo, essa volta pra poder puxar.
Você sabe que nós estamos falando da época do Wii, né? E que já tinha TV a cores.
Eu
muito
sei, simples,
na verdade.
Então, muito tempo. Calma, eu tentei fazer uma referência ao que eu falei lá no início. É.
Ah, meu Deus. Você quis dar uma de Oda, né? Lá igual no One Piece,
sim,
que ele coloca uma referência no capítulo 1 e só vai aparecer no 1000.
Exatamente,
né?
Padre. Você tem que entender que o meu raciocínio... Eu leio One Piece desde 2005, padre. O meu raciocínio do Oda é um só.
É, então, olha.
Nossa, Cruzes, do Oda, me perdoa. Nunca quis me botar no mesmo patamar que você. Me desculpa, seu Oda, perdão. Longe de mim. Senhor acima de tudo.
Mas lá em 2010, a gente teve a chegada de Sonic Colors, né? No Wii. Chegou como título, entre aspas, exclusivo, e digo entre aspas porque ele teve, na verdade, uma versão pro DS também, né?
Isso. Uhum. Eu jurava que ele tinha saído em 2011, inclusive. Eu soube que ele saiu em 2010, tipo, ontem. Eu achava que... Eu vivi 2021 falando, caraca, 2011 voltou com tudo. Cada Skyward Sword, Sonic Colors. Vivi falando isso. O jogo de 2010. E ninguém me corrigiu.
Ninguém.
Ninguém teve a coragem de falar isso pra mim. Todo mundo deixando fazer o pé de idiota.
Mas o Sonic Colors, ele veio com uma proposta muito legal, assim, em primeiro lugar, de, claro, ser um título do Wii, mas assim, não só, porque não foi o primeiro, nem foi o último jogo do Sonic no Wii, mas ele veio com uma pegada bem, assim, não vou dizer diferente, porque ainda é um jogo 3D do Sonic, e com alguns elementos 2D, né, alguns trechos do jogo também ficam em 2D, mas é legal a gente pensar que ele veio com aquela ideia do... Como é que é o nome daqueles bichinhos? Wisps, né?
Wisps, é. Ele também trouxe uma questão muito legal, que ele tentou ser um jogo bom, né? Porque até aqui nenhum veio com essa proposta, né? De ser um jogo bom. Ele veio com essa tentativa aí de... Pô, e se a gente fizer um jogo bom? É, ele veio. Uh-huh. Achei legal a iniciativa da série.
Mas eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria sobre isso. E por que que o jogo bom... E por que que a tentativa foi justamente com o exclusivo da Nintendo? Porque os outros jogos do Sonic exclusivos da Nintendo também são bons. E eu estou falando do Sonic's Advance.
Ah, eu sei. E o Black Knight é legal também. O Black Knight de Wii é legal também. Sabe?
Eu não sei qual que é esse. Então
é o da espadinha, do Sonic com a espada. Pô.
Ah, não. Esse não é legal, não. Eu sei qual que é agora. Esse não é legal, não.
Não gosto.
Mas o Sonic Colors é bem interessante... Porque ele faz uma coisa parecida com Galaxy, né? Que, inclusive, tava muito no auge essa coisa, né? De espacial e tudo. E ele coloca o Sonic nessa dinâmica. Não da maneira como nós vamos ver depois com o Sonic Lost World, né? Que aí já é bem Galaxy mesmo. Mas na pegada da temática, né? Os mundos são literalmente mundos aqui, né? Cada planeta que você tem que ir para resgatar os Wisps... E claro, ele leva ao pé da letra o nome, Sonic Colors, porque ele é realmente muito colorido, muito bonito o jogo.
É, eu acho o Sonic... Uma coisa que eu gosto no Sonic Colors, do fundo do coração, é que cada fase, você vê que não tem medo. Eu acho que os jogos do Sonic agora, por exemplo, o Forces. O Forces é legal? É, só que ele é curto, tipo, você entra numa fase, a fase acaba em 2 minutos... As fases ficam o tempo todo ficando 2D, o tempo todo. E não é tipo no Colors, que você passa por uma sessão em 2D, já volta pro 3D, e aí tem uma mecânica nova, uma coisa diferente que você não viu ainda. Ele não, ele é aquela coisa assim, 2D igual as fases do Sonic que já tem 2D dentro do Forces. Uhum. Parece que eles têm medo de simplesmente abraçar que o jogo é em 3D e ponto. E no Colors... Você não sente isso, você tem aquelas fases que são... tem umas fases que são muito curtas, que são só tipo uns puzzles de plataforma pra você pegar as moedas vermelhas e acabou. A fase, ela não tem medo de ser curta. A do Forces parece que ela é tipo... Ela é curta porque é tipo, ai, pode ficar maçante, fica muito tempo aqui. O Colors parece que ele tem confiança no que ele tá fazendo. E você sente isso jogando, sabe?
Uhum. Ele entrega, assim, de uma maneira muito direta, né? Olha, é pra você fazer isso. E se essa fase vai ser inteiramente 2D, ela vai ser e pronto, acabou, porque a gente quer que seja.
Isso, né? Não tem medo.
Isso é legal, isso...
O Sonic Forces, eu acho que ele tenta muito, tipo... vamos fazer um Sonic 3D, mas vamos tentar puxar muito da nostalgia pra ver se dá certo. Não deu, né? Eu não acho que é um jogo ruim, mas também é um jogo, tipo, completamente esquecível. Já o Sonic Colors, você vê que eles realmente tentaram inovar, sabe? Trouxeram mecânicas novas, o que é bom, sabe? Porque senão ia ser mais um Sonic 3D, só corre de uma fase até a outra, sabe? Tipo, não, eles realmente trouxeram mecânicas novas, coisas novas, e que funcionou muito bem, sabe? Ficou muito legal. Ainda tem aquela pegada rápida do Sonic, mas tem uma dinâmica nova, sabe? Não é simplesmente correr do ponto A ao ponto B e acabou, sabe? Eu achei que foi... super interessante.
E assim, tirando as questões das mecânicas, da jogabilidade, que eu acho que é unânime dentro de quem gosta de jogo de Sonic, não tem quem fale mal do Colors, né, pensando nesse viés, mas algo que eu acho que a gente não tem como não destacar no Colors é a beleza dele, porque a gente tá falando do Wii. Né? O Wii que é um hardware extremamente limitado. E eu acredito que muito da beleza do jogo se dá justamente por conta da exclusividade. Que tipo assim, não, nós vamos desenvolver para esse hardware. Então a gente não tem que se preocupar, né? A gente vai usar todas as capacidades que ele tem, que é o que o Galaxy faz. O Galaxy é um jogo do Wii que continua bonito no Wii até hoje, né? Não vou nem falar a versão do Switch que já foi melhorada, mas quando você joga ele no Wii até hoje, ele continua muito bonito. E pois o Colors é a mesma coisa.
É exatamente, caraca, eu ia falar exatamente isso, eu ia comparar os dois. Como que são jogos que se você simplesmente bota em HD, tá pronto, você não tem que fazer nada. Uhum. O Skyward Sword também é um jogo muito bonito que bate nessa categoria de jogo muito lindo que tá no Wii. Se você comparar, uhum, por exemplo, o Skyward Sword, não só pelo estilo artístico, blá blá blá, com o Twilight Princess. Uhum. E o Mario Galaxy, o Sonic Colors, tem vários jogos de
Mas
Wii.
Mas o Skyward Sword, ele tem um problema, assim, nesse sentido de ser um jogo bonito, porque ele sofreu com o Wii, com a limitação, não com a beleza dos gráficos, mas com a questão, assim, da nitidez deles, sabe? Tem muita coisa no Skyward Sword que é bonita, mas que fica meio desfocado, né? E isso aí não é opção de direção de arte nem nada. Isso é por conta da limitação, tanto que a prova disso é a versão agora em HD que você tem. Ele literalmente nítido, né?
No meu coração é, minha moto, eu entendi o que você quis, minha moto. Tamo junto.
Né? E no Colors não. No Colors, se você pegar, por exemplo, um gameplay dele pra poder você assistir hoje, ele é bonito. Ele tem serrilhado, aquela coisa toda. Mas claro, você tem que lembrar que o Wii, ele tem uma resolução máxima de 480p, né, gente? Então não dá pra você cobrar muita coisa.
O Wii é um GameCube numa caixa branca, então assim...
Então não dá pra cobrar muita coisa. Mas que é bonito, ele é bonito sim.
Eu acho que se você desconsiderar essa questão do serrilhado e de não ser HD, por motivos óbvios, ele é um jogo, tipo, maravilhoso. E justamente acho que pelo fato dele ser exclusivo, permite fazer isso. Porque a partir do momento que você tem que fazer um jogo funcionar em mais de uma plataforma, meio que você tem que, tipo, nivelar por baixo, né? Porque não adianta você querer fazer em um console ser mais poderoso que os outros, senão acontece igual aconteceu com o Cyberpunk, sabe? Que, assim, é ruim em todas as plataformas, mas você vê que, tipo, tem qualidades diferentes em plataformas diferentes, sabe? E não é o que você quer, né? Você quer que o jogo seja exatamente igual, independente de plataforma. Uhum. Só que quando você tá exclusivo ali, tipo, seja no Wii ou seja em qualquer outra plataforma, você vai usar 100% daquele hardware. Então, uhum, tipo, você pode aprender como funciona aquele hardware, se aproveitar o máximo dele, aproveitar mecânicas. E aí, é por isso que a gente vê muitos jogos exclusivos que são sempre muito bonitos. O caso do Mario Galaxy também. Eu acho que isso é muito comum no Wii também, da gente ver muitos jogos, assim, artisticamente bonitos, sabe? E o Sonic Colors definitivamente é um desses, sabe? É um jogo, uhum, realmente muito bonito mesmo.
Agora, falando um pouco, não sei se vocês tiveram contato com a versão do DS, é uma versão também que a gente não pode deixar de lado, porque é um senhor jogo. Ele é muito bom, ele é muito divertido. Vocês jogaram ele ou não?
Joguei um pouquinho. Bem pouco, mas...
Cara, ele é confesso bem... Ele é bem divertido porque ele tá naquela vibe dos jogos do Game Boy Advance mesmo, né? Que são jogos 2D no estilo... Não vou dizer clássico, porque eles têm... uma questão de câmera mais afastada, você tem mais noção do tamanho do cenário e tudo, e bem rápido, né? Então, assim, ele é legal, ele usa também dessas mecânicas dos Wisps, né? Cada um tem uma funcionalidade, aquela coisa toda, e ele faz uma espécie de um, não vou dizer um 2.5D, mas é como se fosse literalmente as fases 2D do Sonic Colors do Wii, sabe? Porque tem esse estilo do design, claro, dentro da limitação do DS, e ele usa estilo o Yoshi's New Island, né, que ele usa as duas telas ao mesmo tempo. Quando você sobe muito, você vai pra tela de cima, depois você vem pra tela de baixo, aquela coisa toda. Eu não gosto muito dessa opção, eu preferi que tivesse focado só numa tela, mas é um jogo divertido. É algo que... E ele envelheceu bem, vale a pena... Quem tem curiosidade aí, vale a pena jogar, viu? Uma boa dica.
Todos os Sonics do Game Boy e do DS, o Sonic Rush eu joguei bastante, os dois. Uhum. E foram neles, foi neles que começou esse lance do Boost, né? A fórmula, uhum, Boost que usam nos outros Sonics 3D. Essa parada de você apertar um botão e o Sonic vai muito rápido, batendo em, uhum, tudo. E com uma barra, não sei o que, isso começou lá no Rush. O Colors eu achei muito parecido com o Rush, então, tipo, mesmo não tendo jogado tanto o Colors do DS, pra saber as diferenças dele pro Rush, só de ter essa vibe de você muda pra tela, de uma tela pra outra, tem o boost, e ele parece muito estar ali dentro daquilo que eles estavam fazendo e estavam acertando, igual foi com Sonic Advance. O Sonic Advance 2 é o piorzinho, mas os três são igualmente, são bons também, sabe? A série é muito boa, o 2 é o piorzinho, ponto. Eu acho que eles entenderam, sabe? Isso aqui a gente tá acertando, vamos manter, e acabou. Eu acho isso muito legal. Era uma época, tipo, essa época do DS, essa época do Wii, que por mais que eles estivessem testando coisas, tava na cara que tinham coisas ali que eles iam aproveitar. Tanto que o boost ficou. Tem no Unleashed, tem no Generations, tem no Forces, tem no 2006, eu acho que tem. Eu nunca joguei 2006. E eu acho isso muito maneiro. Que, tipo assim, por mais que certas coisas... fossem ruins e tal, tivesse tido seus problemas com os jogos do Sonic, eles conseguiram aprender com cada um desses jogos que deram errado, sabe?
Eu acho que isso é legal, né? Você pegar essas mecânicas e literalmente não ter medo de usar, né? O Colors leva isso, como você já disse, num outro patamar, né? Ele pega e vai, olha, vamos fazer um jogo legal, vamos fazer um jogo divertido, vamos testar novas fórmulas, né? E eu acho que literalmente os Wisps ali é isso escancarado. Vou colocar novas mecânicas dentro do jogo. Então, para poder mostrar que o Sonic consegue ter outros poderes, né? Mas para poder não estragar a questão do personagem em si, vão colocar um companion ali que vai fazer isso, né? Então eu acho legal.
Eu acho essa mecânica de Wisps muito mais legal, por exemplo, que o que tem no Sonic Adventure 1. Que, tipo, cada um dos personagens, ele tem um ou dois upgrades, sabe? Que você pega durante a fase e fica. Porque ali você consegue construir, acho que, fases muito mais legais, sabe? Você consegue usar upgrades diferentes, mas não a todo tempo também. Enquanto no upgrade, tipo, tem upgrade, agora você consegue... Eu não lembro como é o nome daquele golpe do Sonic que ele vai rolando e, tipo, vai atrás das moedinhas.
Speed Dash.
Isso. Mas, tipo, aí aquele negócio, tipo, é uns upgrades meio bobo, sabe? E, tipo, não dá pra fazer muita coisa legal, enquanto com o Wisp, sabe? Você consegue realmente, tipo, eu quero que nessa fase tenha esse Wisp, então você consegue colocar, você consegue fazer mecânicas muito legais, sabe? Eu acho que dá pra explorar mais o jogo, assim.
Muito. Ele faz algo muito parecido com o que os jogos do Mario fazem, né? Nesse level design aqui, nessa parte, eu quero que tenha esse tipo de mecânica para poder o cara conseguir fazer isso. Então eles fazem isso com a maneira do Wisp, né? Olha, você usou o Wisp, acabou. Você não vai levar o Wisp para outra fase. É para essa fase. Então isso ajuda demais no level design e torna o jogo muito mais interessante. Eu citei o Mario, mas assim, dos jogos do Mario, eu acho que o que faz melhor o uso disso é o 3D World. Ele pega e ele te dá um item ali, porque ele fala, olha, pra você passar aqui, você vai precisar fazer isso. Então, essa fase foi construída pensando nessa propriedade. E aqui no Sonic Colors, a gente tem isso, assim, em larga escala. Essa fase foi pensada pra esse Wisp, pra essa coisa. E depois eles colocam até alguns Wisps diferentes que você não tem, mas que você pode voltar na fase e fazer outros caminhos usando Wisps que você não tinha, né? Isso é legal também.
Isso ajuda muito no replay do jogo. Por exemplo, você passou uma coisa, isso que o pai tá falando. Você passou uma fase e tinha um bloco azul. Você não sabe pra que serve aquele bloco azul, você ainda não liberou o Wisp que ativa aquilo. E aí lá no mundo, sei lá, 3, isso você vê no mundo 1. Você lá no mundo 3 pega o Wisp azul, você volta lá no mundo 1, que vai ter uma fase onde você vai poder pegar uma moeda vermelha, você vai passar por outro caminho, você vai ver outras coisas que você não viu porque você não tinha ainda esse poder. É quase um Metroidvania. E o...
Sim. Não. Ah, não, desculpa, não.
Assim, posso dizer que Sonic Colors é o novo Metroid, inclusive.
Meu Deus.
Metroid Dread é baseado em Sonic Colors.
Não, para. Mas é legal isso, essa questão dos Wisps e tal, dessa diferença, porque assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu vou jogar um jogo, se ele tem colecionável, eu só saio daquela fase se eu conseguir completar ela. Sabe? Só depois que eu fizer 100% dela que eu vou pra próxima. Eu tô jogando agora o Psychonauts 2 e eu tô passando aperto com isso. Por quê? Aí eu chego num determinado momento que eu não consigo fazer aquilo, justamente porque eu não tenho aquela habilidade ainda. Então, pra quem vai depois voltar pra poder buscar segredos que ficou pra trás, como o Zé falou, isso é muito atrativo, porque não é que você vai voltar ali só pra um item, não, você vai ver um outro lado da fase que você não conheceu ainda. Isso é legal.
We'll be right back.
Agora, depois de muitos pedidos, porque teve muita gente que não jogou o Colors, né? Porque não teve o Wii e tudo, apesar de que o Wii foi o videogame mais vendido da sua geração. Teve gente que ainda não teve o Wii. E o pessoal ficava cobrando que queria ter esse contato com o Colors devido à forma que ele foi acolhido, o tanto que as pessoas gostam do jogo, e claro, porque é um jogo excelente. Então, depois de muito tempo, agora a gente tem aí a chegada do Sonic Colors Ultimate, que tá vindo não só pro Switch, mas para todos os consoles da geração. Chega agora feriado, né? Você tá ouvindo esse podcast, ele saiu e já tem uns dias, o podcast tá saindo na sexta-feira e ele sai na terça-feira. Então, tá aí.
É, pois é. Inclusive, eu não sei se tem isso em todas as plataformas, tá, gente? Na versão... Tem, Raul, tu sabe me dizer? Se... Ah, deixa eu falar primeiro antes de ficar fazendo a...
É, vai saber o quê?
Deixa eu tentar adivinhar o que você vai falar, né?
Existem duas versões pra você comprar na eShop. Uma versão que é a versão, tipo, eu vou chamar de Deluxe, mas eu não sei o nome. Vamos fingir que é Deluxe o nome. Tem a versão Deluxe, que você consegue jogar o jogo dia 3. E uma versão que é a versão padrão, que você consegue jogar dia 7. E eu não sei por que essa versão Deluxe, ela é R$184 e a versão padrão é R$200. A versão Deluxe vem com música, uns cosméticos e você joga antes o jogo. Então eu não entendi porque ela é mais barata, eu peguei esse valor acho que na eShop do Brasil. E existem essas duas versões, por mais que o jogo lance dia 7, você pode pegar uma outra versão que lança dia 3. Eu não sei se ela tem em todas as plataformas, mas como aqui a gente tá falando de Nintendo, no Switch tem. Então assim, eu peguei a versão que lança dia 3. Então...
Tem em todas as plataformas, sim. Eu vi que na Epic tem a versão Deluxe sai dia 3, da PlayStation também. Só no do Xbox que eu não vi nada, mas eu acredito que sim. Eu vi o próprio Twitter do Sonic falando que, tipo, se você comprar o Deluxe, você pode jogar no dia 3. Mas isso da versão Deluxe ser mais barato que a normal, curiosamente, é só no Nintendo Switch. Então, tipo, olha aí, o Nintendo Switch tem o Sonic mais barato de todos.
Na verdade, deve ser um, vamos dizer assim, uma compensação porque era um jogo exclusivo, entendeu? Ah, vocês me fizeram a gente vender tanto esse jogo, agora a gente vai colocar a versão mais barata aqui.
Então, mas é estranho, porque a versão Deluxe é melhor que a versão normal, é mais barata que a versão normal. É muito bizarro.
Estranho isso. Deve ser algum bug, gente, não é possível, deve ser algum bug.
Bom, já comprei, Nintendo, nem tenta agora, hein? Já comprei, já paguei. Me deixa.
Mas a versão, essa nova versão vem aí, né, claro, em HD, ele tem algumas novidades, né? Se eu não me engano, acho que tem alguns Wisps novos, não tem isso?
Tem, falaram que vai ter Wisp novo. E tem essa questão dos cosméticos, que isso não tinha na versão original. O Sonic era o Sonic, ponto, você não podia mudar esse tipo de coisa. Então, assim, isso pra mim, por mais que seja bobeira, tal, não sei o quê, eu acho isso legal. Eu gosto, eu acho que qualquer novidadezinha... Eu também, eu gosto do cosmético, eu gosto. Cara, acho que qualquer novidadezinha tá boa, tô feliz, sabe?
E eu acho que além disso, Zé, a gente tem que levar em consideração, assim, eu sei que vai ser um papo muito, muito ruim esse, assim, parece até passar pano, mas não é não. Mas a gente numa fase tão difícil que tá, o jogo tá tão caro, e a gente tem porte de vez em quando aí de alguma coisa e cobra preço cheio, e esse não tá com preço cheio, né? Esse tá R$200, né? É 200 mesmo, né?
Ele é $40, eu acho.
Isso, então assim, a gente tem que mais que agradecer mesmo, claro, pra quem vai comprar, né, gente? Eu provavelmente devo pegar o Sonic Colors, porque eu não joguei ele inteiro, joguei só algumas coisas no Wii, mas eu, assim, gosto do Sonic, gosto de Sonic 3D, e acho que, sem dúvida, é um dos melhores que foi feito. Então, não vou dizer que a experiência, vamos dizer, suprema do Sonic 3D, porque existe o Generations ainda, inclusive sonho com Generations 2. Mas acho muito legal, acho que super válido e tô doido pra jogar.
É, ainda mais por se tratar de um exclusivo, eu acho super válido, sabe, que eles tragam justamente pra quem não teve acesso... possa ter, sabe? Tanto que agora tá disponível em todos os consoles atuais, tá disponível na Epic. Pelo amor de Deus, Sega, libera pra Steam também, porque eu não gosto da Epic. mas agora que eu sou dono de Switch, vou pegar no Switch. Vai ser o primeiro Sonic que eu não vou pegar no PC, né? Que eu não daria dinheiro pra Epic, inclusive.
Tem, até porque tem a plataforma definitiva.
Sim, justo.
Mas agora você tem um Switch, Raul. Agora você compra no Switch.
Pois é, Raul. Você pode jogar Sonic correndo na rua. Então assim...
E não só vou pegar no Switch, como vou pegar mais barato do que se eu pegasse no PC.
Pois é.
E eu acho super válido. Eu espero de coração que isso dê certo. Ou seja, todo mundo que tá ouvindo, compra, por favor, pra dar certo. Pra eles poderem trazer Sonic Heroes. Que eu quero jogar este jogo sem ter que ser bandidinho, sem ter que fazer nada do tipo. Eu quero ter este jogo no meu Switch. Que seja no PC, que seja em qualquer lugar. Mas, por favor, Sega, traga Sonic Heroes também. E alguns outros jogos, assim, mais antigos que não sei porque não estão na Steam da vida também. Então eu espero que isso dê certo, que eles tragam mais jogos.
Traga os jogos pro menino Raul, o Dona Sega, porque ele precisa de cores na sua vida.
Sega, pelo amor de Deus, eu desenhei o seu bonequinho no meu braço. Só faz isso por mim. Nunca pedi nada.
Sabe uma coisa legal relacionada a esse Sonic que tá saindo agora? Porque ele introduziu os Whispers, né? Uh-huh. E o pessoal que joga Team Sonic Racing e tal, tem os Whispers no jogo, e quem não jogou a versão de Wii não sabe de onde esses bichos saíram. Porque eles são os power-ups que você usa. Ele é tipo a banana, o casco, é tudo Whisp no jogo de corrida do Sonic. E pra quem não jogou a versão de Wii, porque foi só ali que eles apareceram, não viveu os Whisp, não sabe. Então se você gosta muito de Team Sonic Racing, pode ser um momento de você, porque assim, é um jogo muito legal, é um dos jogos de corrida. Eu jogo Mario Kart 8 desde 2014, eu tenho jogado Team Sonic Racing direto, eu tenho largado um pouquinho Mario Kart, porque eu tô jogando há muito tempo já. E o Team Sonic Racing é um jogo muito bom, o lance de ser co-op e tal, você junto com outras pessoas fazendo aquelas paradas, e os Whisp estão lá. A banana do Team Sonic Racing é o Whisp de cubo que tem no Sonic Colors. E pra muita gente, tipo, o que é isso? Que ele grita, cube! E ninguém sabe o que é? É do Sonic Colors.
Então, aí, ó. Ali está a fonte, gente. Ali está a fonte. Então, sim, se você ainda não conhece, aproveita, é o momento. Pega essa diquinha do Zé aí, que o jogo tá baratinho, né? 180, claro, baratinho entre aspas, né? Mas tá com preço legal, a versão deluxe. Então, olha, só vai, aproveita, joga, porque é muito bom.
É verdade.
Só isso que eu tenho a dizer, é muito bom. Senhor José Renato, chegamos ao final desse Project N colorido, né?
Pois
não,
é.
Não é Off-White mais, agora é um Project N colorido.
Ainda bem, é. Porque a gente tava falando do Sonic Colors, e como eu disse lá no início, se fosse em cor, eu vou tentar muito fazer essa piada rolar, se fosse em cor, seria Sonic ou Sonic Colors? Aí a gente tem que ficar aí com essa...
Seria só
deixar
Sonic.
Vocês com essa dúvida, seria só Sonic.
Ou Sonic é Black and White, episódio, né?
Ixi.
Verdade, inclusive Black and White, CD do Michael Jackson. A gente sabe que Sonic teve uma relação com Michael Jackson numa época, então é uma piada que ainda tem um lore, ainda tem um estudo do personagem.
Só piora, perdão. Mas antes que piore mais, eu queria agradecer a presença do Raul, meu querido. Muito obrigado, viu, por você ter aceitado esse convite para estar com a gente hoje.
Eu que tenho que agradecer, foi sensacional estar aqui falando da minha franquia favorita, né, do mundo dos jogos, né, sou otário da SEGA, inclusive, nossa, quando anunciaram, né, o Sonic Colors, eu fiquei tão feliz, sabe, tipo, eu sou muito otário de empresa, já tô empolgado pro Sonic 2022, nem sei se vai ser bom ou não, mas eu já vou comprar também, porque sou otário da SEGA sim.
Spoiler, não será bom.
Sai, padre, vai sim, tô pedindo todo dia. Vai sim.
Tomara, porque eu acho que merece um jogo bom. Eu acho que merece um jogo bom. Agora eu tô à espera, porque eu ainda não consegui conceber, eu preciso terminar esse podcast falando isso, por que a SEGA não fez ainda um Sonic full 2D, só que com os personagens 3D. Eu sei que ela tentou fazer o Sonic 4, não o Sonic 4 verdadeiro, mas o Sonic 4 The Hedgehog, que é o falso, que ninguém considera ele. Mas assim, num outro tempo, hoje ela tem, sabe, pessoas que são capazes de fazer um jogo 2D do Sonic usando 3D, que seria muito legal. Eu acho um desperdício. Deveriam aproveitar mais.
Jogo Generations, mas joga só a Act 1 das fases.
É, mas é isso que eu faço, geralmente.
Nossa, que absurdo.
Mas, Raul, onde o pessoal te encontra?
Então, eu tô aí pela internet, tô no Twitter, Instagram, tô fazendo live lá na Twitch, jogando de terça e quinta-feira, é tudo @RaulCraveiro, Também tô na internet falando sobre tecnologia, sobre sistemas operacionais. Eu sei que as pessoas ficam me zoando por causa disso, mas tô lá no projeto de Linux também falando sobre isso. Então, se vocês curtem também tecnologia além de jogo, me segue que eu falo bastante dessas coisas também.
Isso aí, então sigam o Raul e sigam a gente também. Afinal de contas, né? Eu sou o Padre Edson, tô lá no Twitter, @Edson_Ribeiro.
Isso aí, eu não sou o Padre Edson e eu tô lá no Twitter como @ZéRenatio e também tô na Twitch como Zé Renatio. Passa lá que tem live de segunda a sexta de 10 às 3.
Isso aí, e nós somos o Project NCast, você sabe onde pode encontrar a gente toda sexta-feira por volta do meio-dia, nas plataformas de streaming de áudio e também, claro, conferir todas as notícias do mundo Nintendo em projectn.com.br. Grande abraço e até a próxima.
Tchau, gente, beijo.
Tchau.
Valeu.
Hello.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.